Renascença, a par com o mundo.
Aqui estamos, reunidos para um olhar político de uma forma mais descontraída e distendida, porque estamos, afinal de contas, a entrar no fim de semana e olhamos para a política já a pensar mais no sábado e no domingo, dias que também, já agora, também são de muita política, não é?
Sim, este fim de semana vai ser. António Costa já vai andar aí numa espécie de pré-campanha.
E vai estar sozinho ou há mais política?
Porque... Não, deve ter Pedro Marques ao lado.
Já vamos falar de Pedro Marques. Hoje, no Somente à Sexta, Eunice Lourenço, editora de Política da Renascença, e João Pedro Henriques, o coordenador de Política do Diário de Notícias. Bem-vindo, João Pedro.
Boa tarde.
Vamos olhar para a questão que cruza várias eleições e eleitoralismos. Tem a ver com o parecer da Comissão Nacional de Eleições em relação à utilização da natureza de financiamento comunitário em relação a algumas obras, pedindo a CNE que haja um certo... contenção na forma como os políticos vão fazendo inaugurações e anunciando algumas obras. Alguns dizem que é uma questão de clarificar a lei.
Tudo o que seja esclarecer o espírito da lei de maneira a que ela seja mais clara perante o cidadão é positivo.
Fernando Negrão, em nome do Partido Social Democrata, que admitiu também uma alteração à lei, dizendo que a Comissão Nacional de Eleições devia ter tido então uma posição mais clara. Do lado do PS, Carlos César diz que é preciso procurar um impulso interpretativo para as decisões da Comissão Nacional de Eleições.
Vamos agora, o que importa é procurar pelo menos um impulso interpretativo que traga maior clareza às decisões da Comissão Nacional de Eleições, que nos pareceu um bocadinho baralhada neste problema.
Aqui diz que é baralhada, o Carlos César. Deixa-me só dizer, Eunice, que o Governo, bom, a CNE tem lá a sua interpretação, nós vamos seguir aquilo que é a lei eleitoral tucur. O que é que isto quer dizer?
Bem, o que quer dizer é que, antes de mais nada, a CNE não nos falha.
Sim, há sempre qualquer coisa,
é isso? Há sempre uma polémica pré-eleitoral, nisso não nos falha. Mas parece ter vistas, por um lado, um bocadinho curtas e, por outro lado, pouco adaptadas ao mundo, à rapidez e à tecnologia em que vivemos, e há aí uma dificuldade grande da CNE. Como estamos a entrar em período pré-eleitoral para as eleições europeias, a CNE decidiu fazer uma nota informativa a lembrar que não devia haver, no fundo, atos eleitoralistas. Mas foi uma nota um bocadinho copiada e ainda mais... Mais curta na flexibilidade.
Sim.
Do que aquilo que tinha feito para as autárquicas.
Mais restritiva.
Mais restritiva. E, portanto, queria impor limites, nomeadamente aos autarcas, em tempo de eleições europeias, que os autarcas rapidamente se indignaram e já estavam a apelar para o Presidente da República. Tudo isto porque nessa nota a CNE diz qualquer coisa como... Não podem ser organizados atos, iniciativas ou atividades de órgãos ou de serviços públicos que sejam, no fundo, eleitoralistas.
Sim.
A indignação foi de tal ordem que... A CNE teve de fazer uma
nesse aspecto não falha, de facto.
Nesse aspecto não
voltou
falha.
Voltou a surgir com um segundo esclarecimento.
Faz um esclarecimento e o esclarecimento... De facto,
esclarece?
Teve de ser ao ponto de dizer que afinal sim, podem ser feitas inaugurações. Inaugurações, assinaturas de protocolos, o que quer que seja. Porque já estávamos no ridículo de, por exemplo, haver uma queixa contra o autarca de Gaia, o Eduardo Vítor Rodrigues, por ele ter ido participar numa ação de sensibilização...
Ambiental.
Do desporto.
Ah, do desporto,
contra
exatamente.
A violência no desporto.
Exatamente.
E, como ele próprio disse aqui aos microfones na antena da Renascença, quando se chega a este ponto... Quer dizer, qualquer dia ninguém quer estar nestas posições.
João Pedro.
Eu acho que a CNE tenta justificar a sua própria existência, baralhando-nos. E, sobretudo, há aqui uma pulsão neste tipo de notas informativas e interpretações das interpretações das interpretações das interpretações que trata os cidadãos como se fossem crianças. Tudo isto tem a ver também, relaciona-se, por exemplo, com aquela ideia do sábado antes das eleições.
O dia de reflexão.
como se nós precisássemos do sábado para parar tudo e decidir...
Não, esconder quem... debaixo do tapete das nossas manchetes.
Sim,
e
esconder o país que existe, esconder a política que existe, parece que a política não se faz ao sábado, na véspera das eleições, e nada disto faz sentido. Nós não somos crianças, as pessoas não são crianças. Não é por ver o Presidente da minha Câmara Municipal a inaugurar um jardim infantil agora, nas vésperas das europeias, que eu depois nas europeias hei de votar no presidente da minha Câmara Municipal ou no partido do presidente da minha Câmara Municipal. Nada disto faz sentido. E, portanto, seria preferível que alguém adotasse um comportamento na CNE de estrita regulação de conflitos eleitorais entre partidos, etc., e que não nos tratasse como crianças, porque os eleitores não são crianças, e não é haver mais autores ou menos autores, ou mais inaugurações ou menos inaugurações, que condiciona o voto. Aliás, suspeito que se um primeiro-ministro desatar a fazer inaugurações atrás de inaugurações, antes de atos eleitorais, isso joga, no fundo, contra ele. Porque as pessoas percebem que há ali qualquer coisa que não é natural, não é?
Eunice, mas a CNE não recuou, não é? A nota de esclarecimento que a segunda que emite vem tentar justificar a primeira, ou clarificar a primeira. Mas o que eu quero perguntar é, fala-se aqui na clarificação da lei, e falo do ponto de vista do parlamentar. Temos que clarificar a lei, ou a Comissão Nacional de Eleições é que tem que clarificar o seu pensamento e emitir uma terceira nota de esclarecimento, que possa recuar, eventualmente?
Não, a Comissão Nacional de Eleições tem de apreciar as situações que lhes forem comunicadas pelos cidadãos. Isso tem.
E está a fazer o seu papel, recebe
isso está,
queixas.
Está a fazer o seu papel. Se receber queixas, tem de as apreciar. Aliás, na campanha autárquica, eles até iam publicitando essas apreciações em tempo relativamente útil durante a campanha. Mas é um bocadinho o que o João Pedro estava a dizer, não nos tratem como crianças, não tratem os eleitores como crianças, com regras deste tipo. Eu acho que a Comissão Nacional de Eleições, no tempo em que vivemos, é de fazer uma profunda reflexão, se calhar primeiro interna e depois até externa com os partidos, sobre a regulação dos atos eleitorais, porque nós temos leis e regras feitas para tempos diferentes dos tempos em que vivemos.
E tu também achas isso do dia de reflexão?
Também acho isso do dia de reflexão, quer dizer, uma coisa era não haver notícias quando nós só tínhamos jornais em papéis.
Agora,
devo dizer que para efeito dos jornalistas que cobrem as campanhas, o dia de reflexão é ótimo.
Pois.
Porque é um dia em que descansamos antes de...
À sexta-feira há um conjunto de comícios e depois fecha-se a torneira à meia-noite.
Sim, mas era ainda melhor quando não havia internet como temos hoje, em que nessa altura tanto eu como o João Pedro trabalhávamos em jornais que existiam só em papel e a sexta-feira não servia para nada porque nós não podíamos publicar nada no jornal de sábado.
Para jantarmos uns com os outros.
Exatamente.
Para descansar um pouco da campanha, que ela é desgastante.
Bastante.
Mas era completamente... Não faz sentido. Isto
agora,
não faz sentido.
Hoje, como... Quer dizer, nós à meia-noite de sexta-feira temos que andar a esconder conteúdos dentro das páginas
é isso que acontece.
De internet dos meios de comunicação social. Não faz sentido
por
nenhum.
Por causa
como
das multas.
Como sabe, na internet nada se apaga. Tudo permanece lá. A questão é se está mais à vista ou menos à vista.
Isso...
E é esta reflexão também que é preciso fazer, não só nas páginas, sobre as páginas dos órgãos de comunicação na internet, mas sobre as campanhas que hoje em dia são muito feitas em redes sociais e para isso a CNE, as regras e, sobretudo, a cabeça dos senhores da CNE não está adaptada.
Ora, aí está. Que campanhas é que temos no fundo hoje? Ora, por exemplo, na campanha europeia, o que é que andamos a discutir? O que é importante discutir? Ah, António Costa diz que, basicamente, talho de foice, é preciso pôr obra na rua.
Parabéns a todos. Parabéns, Pedro, pelo trabalho realizado. Agora, é simples. Feita a reprogramação, projetos a apresentar, a analisar, a aprovar e, sobretudo, obra na rua, que é isso que as pessoas precisam, a economia precisa, para continuarmos a realizar uma estratégia, temos mais crescimento, melhor emprego e maior igualdade.
Isto foi a 7 de dezembro, Eunice. Basicamente é o contrário do que estamos aqui a dizer. Afinal de contas, é preciso pôr obra na rua para ganhar eleições.
Isso mesmo. Este som de António Costa foi numa apresentação de reprogramação de fundos comunitários. Ainda Pedro Marques então Ministro das Infraestruturas e do Plano, não era o candidato oficial, mas aqui neste São de António Costa está aquilo que o Primeiro-Ministro entende que era preciso fazer, pôr obra na rua.
E então, João Pedro?
Eu julgo que é difícil ainda dizer que o Pedro Marques é o candidato oficial. Para mim, o candidato oficial do Partido Socialista ao Parlamento Europeu é o António Costa. Ele é que vai fazer a figura de cabeça de lista e o Pedro Marques é uma necessidade formal de haver um cabeça de lista, mas vai ser uma campanha de forte empenho do António Costa nestas eleições com o PS, ao contrário do que foi, por exemplo, em 2009, quando o José Sócrates era primeiro-ministro, não se envolveu demasiado com a campanha do Vital Moreira, do professor Vital Moreira, e depois a coisa acabou por não correr muito,
muito mal,
não, o perder.
Bem, mas aí arrisca que na interpretação dos resultados vinquemos vinculemos António Costa ao resultado, mas de outra forma.
Eu acho que ele vai transformar isto numa sondagem à governação, e numa rampa de lançamento para as legislativas. O facto de o número 1 da lista e o número 2 da lista serem ex-ministros também significa isso mesmo, que é pôr a governação a votos, não é? E é lançar a campanha para as legislativas. E já está, é claríssimo que o António Costa há de ir a todas na campanha europeia, quer dizer, vai estar em todo lado.
E depois chegaremos a uma noite eleitoral em que, se o PS tiver um ótimo resultado, esse resultado é de António Costa.
Sim.
Mas se o PS tiver um ótimo resultado, esse resultado é de Paulo Rangel e não de Rui Rio.
Eu também estou curioso em relação ao envolvimento do Rui Rio na campanha. Suponho que também vai ser um envolvimento muito forte.
Sendo que Rui Rio já tem aqui algumas polémicas. Bem, no andato Rui Rio tem sido também, de certa maneira, habitual. Mas a questão de Mota Amaral não entrar na lista pelos Açores foi descrita pelo próprio desta forma?
Os Açores não quiseram aceitar o 8º lugar e por isso não se integra nenhum elemento dos Açores. Não está em causa de forma nenhuma o Dr. João Bosco Mota Amaral, pessoa por quem toda a gente do PSD tem o máximo respeito. Mas está uma questão, princípio, independentemente do candidato que pudesse ser indicado pela região autónoma dos Açores.
Um máximo respeito que não chegou para lugar elegível.
Eu acho toda esta história lamentável. Acho lamentável que alguém com a carreira e o percurso de Mota Amaral estivesse a negociar, a regatear um lugar para o Parlamento Europeu. Quer dizer, porquê é que Mota Amaral precisava de ir para o Parlamento Europeu? E porquê Mota Amaral? Porquê esta negociação? E isto vai ao ponto, ainda há bocado ali fora, antes de começarmos o programa, eu e o João Pedro estávamos a falar disto. Mota Amaral, agora quando houve aquele Conselho Nacional por causa do Luís Montenegro, Mota Amaral fez questão de fazer declarações públicas e de ir a esse Conselho Nacional apoiar Rui Rio, quase que numa lógica de cobrança. Depois vir cobrar.
Uhum. Eu acho, é um caso de um político que não sabe parar. O Dr. Mota Amaral, se não me engano, se não tem 80 anos, está lá perto. E, portanto, tem uma carreira longuíssima no Parlamento, antes do 25 de Abril, é fundador do PSD, liderou a criação da autonomia açoriana desde 74 até 96, se não me engano, e portanto acho, do ponto de vista da imagem dele, acho lamentável.
Mas alguém o coloca nesta posição, como é que, porque vamos explicar uma coisa aos ouvintes, estas listas têm cotas, digamos assim, são geralmente formadas, sim, com alguém da Madeira, alguém dos Açores, tem um pouco a ver também com a natureza das eleições europeias.
O problema é que o PSD Açores está a perder votos desalmadamente.
Não tinham ninguém?
Não, quer dizer,
desde
já
Mota
ninguém
Amaral
se lembra
que o PSD
quem é o líder
Açores, não
Açores.
Se põe de pé
ninguém,
novamente.
Desde que o Mota Amaral saiu da liderança do PSD Açores, em 96, sucederam-se os líderes no PSD Açores, já ninguém se lembra quantos é que são, perderam eleições atrás de eleições, o PS está no poder desde 96, sempre em crescimento, sempre com maiorias cada vez maiores, e portanto aquilo é um caso típico de o poder corrompe e a falta de poder corrompe ainda mais, digamos assim. O Mota Amaral, provavelmente alguém no PSD quis, ele próprio, aparecer na fotografia. A atual liderança do PSD Açores deu cobertura a isso. Acontece que,
agora, se ele próprio não quisesse, isto não acontecia,
sim,
não é?
Acontece que, se formos ver a contribuição do PSD Açores para o resultado nacional do PSD em europeias, é mínima. Eu estive a ver números, nas últimas eleições, e era em coligação com
CDS.
Com o CDS deram para aí 13 mil votos, sendo que já tiveram 23, etc. Portanto, está em perda, o PSD Açores está em perda há muito tempo e é natural que não haja espaço para um candidato eleito do PSD Açores.
Só uma nota final, Eunice, pelo andar desta carruagem, o debate político não tem sido grande qualidade em pré-campanha europeia.
Por enquanto não. Por enquanto estamos nesta onda de listas e lugares e eu acho que, por exemplo, em relação à lista do PSI, seria uma maior perda Carlos Coelho não estar lá do que estar lá Mota Amaral. E Carlos Coelho está, mas em situação dificilmente elegível. E acho que se vamos continuar a discutir fundos, que é o que se tem estado a discutir, sobretudo entre PS e PSD...
E o imposto europeu.
E o imposto europeu...
Que é um tema crónico das europeias, aliás.
Sim, e que PSD e PS até têm um acordo em que ambos defendem as taxas europeias. Vamos lá ver se esta campanha diz alguma coisa às pessoas.
Vamos lá ver se isto se torna interessante, não é? Porque também temos que ter alguma matéria.
Acho que há uma marca também nas temos listas, é de uma grande renovação nas listas. As listas, o grupo dos eurodeputados portugueses vai mudar de 50% a 60%. E isso é um bom sinal.
Obrigado, João Pedro Henriques e Eunice Lourenço. Foi o Som Bento à Sexta, que regressa de hoje a 8 dias.
Renascença, a par com o mundo.